bem-vindos à terceira e penúltima hora. Estamos a fazer o Clube da Amizade hoje na Casa das Beiras, aqui em Lisboa. 102 anos de vida. É o bom dia do Rui Borges e Juventino Ferreira, o controle técnico da emissão. Também do Rui Castelar, que está nos estúdios da RDP Internacional, o estúdio número 24. O bom dia também da Luísa Nogueira na produção. E, naturalmente, o meu muito bom dia em nome desta equipa. Para o vastíssimo auditório da RDP Internacional, desde o Canadá até a Austrália e, naturalmente, para aqueles que, também aqui em Portugal, estão em sintonia com a Rádio Pública RDP Internacional. Nesta terceira e última hora, o contacto e, neste caso, a conversa com o Sr. Coronel José Faia, foi capitão de Abril, professor universitário e um rodense assumido desde sempre. É o atual diretor do jornal, que é mensário, o Conselho de Vila Velha de Ródão. Sr. Coronel, muito bom dia. Mais uma vez agradeço a sua presença.
Nós é que agradecemos.
Como é que o militar de Abril se envolve neste regionalismo tão vivo que o Sr. Coronel tem dentro de si?
Para já, o exemplo que nos deu o fundador do jornal e também o impulsionador da criação da Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão. De resto, o jornal, o Conselho de Vila Velha de Ródão, é mais antigo que a Casa do Conselho. Foi criado primeiro, porque foi criado em nome individual, porque era mais fácil assim fazê-lo, e mais tarde, o Sr. Alves Dias, portanto, o nosso fundador, o fundador das duas instituições, ofereceu o jornal, ofereceu à Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão. O Sr. Alves Dias era um homem determinado, tanto assim que foi expulso do Exército. Ele era sargento de engenharia, foi expulso do Exército porque era contra a situação então vigente. Mas ele, como era desenhador, portanto, conseguiu facilmente arranjar emprego numa empresa da construção civil. Relativamente à criação da Casa do Conselho, portanto, ele achou que, começando pelo jornal, era depois mais fácil difundir a mensagem. Porque, verdade seja, é que a sede do Conselho e as suas freguesias, digamos assim, viviam numa espécie como é que eu ia dizer? Não se pode dizer bem de luta, mas de uns contra os outros, porque efetivamente nós, que não émos da sede do Conselho, só íamos lá para pagar os impostos, pagar, enfim, era tudo feito na sede do Conselho.
E para namoriscar não dava também, Sr. Coronel?
Não, isso não.
Podiam ser corridos, era isso?
Sim, isso também, às vezes havia esses episódios. Já agora, assim, estou-me a rir, porque, enfim, são alguns episódios da minha juventude de que me lembro com grande saudade. Mas voltando depois ao jornal. O jornal tinha apenas 4 páginas e o Sr. Alves Dias achou muita piada, porque num dos artigos que eu escrevi, eu alcunhei-o do nosso 4 páginas. E ele achava um piadão. Cada vez que dizia isso, deixava-se rir. Felizmente, hoje o jornal já é a cores, na altura era a preto e branco, e em vez de 4 páginas, temos 12 e, por vezes, em algumas alturas, até temos mais do que essas 12 páginas. O jornal, eu costumo dizer, chega a todas as partes do mundo. Mas não sei se isto é inteiramente de verdade, porque eu não sei se ele chega ao Japão. Mas da América, no Brasil, da África do Sul, portanto, lá chega o nosso, já não 4 páginas, mas o nosso jornal, que tem aqui o exemplar, enfim, já agora que fez a referência ao Capitão de Abril, não podia deixar de ter aqui uma referência neste número de Abril, aos cravos de Abril, para a qual os capitães tanto contribuíram. Porque é que eu gosto imenso de escrever, mas não é escrever criar histórias, não. Gosto é de descrever as histórias. Isto talvez porque na minha vida profissional, a principal, tenha tido que fazer muitos relatórios e tinham que ser objetivos. É porque eu fiz 4 comissões, uma na Índia e 3 em África. Portanto, foi uma vida um bocadinho dura, mas isto era a propósito de escrever. Como tínhamos que ser muito precisos, eu continuo a gostar de escrever, ou melhor, de descrever acontecimentos. E no tal 4 páginas eu tive uma série que era as Crónicas da Era da Fonte. Como nós estávamos aqui em Lisboa e vivíamos sempre cheios de saudades da nossa terra, eu imaginava-me num largo que é a Era da Fonte, junto à escola onde eu fiz a instrução primária, e dali avistava toda a minha aldeia. E então ia descrevendo acontecimentos a que eu tinha assistido durante enfim, a minha juventude, já que tinha que passar lá as férias de verão, que normalmente eram férias mesmo muito grandes. E essas crónicas tiveram uma certa saída porque as pessoas gostavam de se rever no jornal, e tenho a impressão que isso também contribuiu muito para a própria divulgação que o jornal teve. Agora, nós procuramos no jornal é de ter um representante lá, em cada freguesia. E mais ou menos temos conseguido, porque as pessoas, de facto, gostam de ver os seus feitos, digamos assim, descritos. Além disso, já há bastante tempo, demos uma página, pelo menos uma página, a cores, à Associação de Escolas. Que essa página é feita por alunos das escolas, orientados logicamente pelos respectivos diretores. Além disso, como não queremos que o jornal tenha uma conotação política, também demos uma página, pelo menos uma página, inteirinha à Câmara, que tem o seu logotipo. Portanto, a Câmara Lixe escreve aquilo que entender que é melhor, não é? E assim, temos conseguido que o jornal não tenha o carimbo de qualquer conotação política.
E acho que fazem muito bem, porque às vezes a informação regional é tida como afeta ao Partido A, ao Partido B, ao Partido C, quando ao fim e ao cabo o vosso papel, único e exclusivamente, e aquilo que pretende é só informar as pessoas do vosso concelho.
Exatamente.
Quer residam lá, quer estejam espalhadas, como ainda há pouco o Sr. Coronel dizia, espalhadas pelo mundo, não é?
Pelo Japão é que não sei.
Sr. Coronel, não sabemos. Sabe que a Amália tem uma fé ao Japão, não é? E não só, passar só pelo Japão, vários votos do fado. E, portanto, quiçá também pode ser que sim. Já agora, muito rapidamente, dissemos que o vosso jornal é mensal.
Mensal.
E o preço? Para quem compra aqui em Portugal, se calhar tem um preço. Para quem queira, lá fora...
Isso talvez o senhor... Eu não faço as contas. Eu tenho um patrão que é o presidente da direção da Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão, a quem, do ponto de vista das massas, eu obedeço cegamente. Nem sei qual é o preço do jornal.
Bom, amigo, sabe?
Sim, eu posso informar, mas deixe-me, antes de dizer o preço, informar que o nosso jornal é feito por voluntários. Nós não temos nenhum funcionário, portanto não pagamos a ninguém, temos vários colaboradores, jornalistas, administrativos, o próprio diretor, os administradores, eu normalmente faço a administração do jornal, o compositor, a composição também é feita por um colega nosso, que é o João Luís Silva, um fulano que faz em regime de voluntariado, mas que é um profissional de primeira categoria na composição, e, portanto, nós não pagamos nada a ninguém. É tudo em regime voluntariado.
Exceto a impressão.
Exato. Obviamente temos que cobrar algum valor para pagar o custo da edição do jornal e dos portos. Portos que atualmente têm muito significado, porque os correios já não fazem desconto nenhum.
Eu lembro que praticamente a comunicação social regional era paga pelo Estado, a nível de portos de envio.
Portos completamente gratuitos.
Anos 80 ou 90, se não falho a memória.
Era completamente gratuito, sim senhora. Atualmente nós cobramos, e temos que pagar os portos, obviamente, cobramos 10 euros por ano para pagar os 12 jornais que saem durante o ano. Portanto, uma assinatura de 10 anos, de 10 euros por ano, eu costumo dizer, é o valor de um café por mês. Qualquer conterrâneo nosso, viva em Vila Velha de Ródão, viva em Lisboa, arredores, ou em qualquer parte do mundo, pode muito bem subscrever e assinar o jornal do Conselho de Vila Velha de Ródão, porque de certeza o valor não afeta a carteira de ninguém.
Muito bem, quero agradecer mais uma vez a presença do Sr. Coronel José Faia e também do Sr. Elísio Carmona, Casa do Conselho de Vila Velha de Ródão. Muito obrigado pela vossa presença, um bom dia. E Sr. Coronel, mantenha-se assim. É bom vê-lo assim, saudável e sorridente.
Muito obrigado. Eu acho que a alegria também traz saúde. O que não quero que... Assim, não quer dizer que as coisas também, às vezes, não precisem um murro na mesa.
Às vezes é necessário. Bom dia.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Liga Portuguesa de Futebol. Jornada 32. Ser campeão do novo só pode ser ainda um desejo. Rui Vitória vai à Vila do Conde procurar mais garantias para isso. Rio Ave, Benfica. Este domingo no Estádio dos Arcos. Relato de Fernando Eurico. Comentário de Manuel Queiroz. Reportagem de Cláudia Martins. Rio Ave, Benfica. Este domingo com emissão especial depois das 8 da noite. Na manhã da costa oeste americana. Ao almoço na costa leste e no fim de tarde da Europa. Deixe que a RDP Internacional seja a sua companhia. Tardes da RDP Internacional. De segunda a sexta, entre as 17 e as 20, com João Bacalhau.
Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está no Brasil e Venezuela, sintonize o satélite Telstar 14R, Estrela do Sul 2. melhor de Portugal, de segunda a sexta-feira, entre as 7 e as 11 da manhã.
Ou escuto a RTP Internacional.
Bom dia para o menino, para mim, boa tarde.
Oh, é todos os dias.
Bom dia, é um prazer falar com
a minha rádio preferida. É a RTP Internacional, porque eu de manhã ouço o programa.
Não, dá-me saudades lá da minha terra, porque eu, é dia satélite.
Boa semana.
Todas as semanas, no programa Passado ao Presente, João Carlos Calisto conversa com duas gerações de músicos, produtores ou outros nomes que nos contam as suas histórias da nossa música. Aqui, na RDP Internacional, todos os sábados, às 14h10.
Mil e uma razões para gostar de Portugal. Todas as semanas, na RDP Internacional, dou-lhe uma razão para gostar ainda mais do seu país. Conversas curtas, com convidados de várias áreas, onde lhe daremos todos os motivos para que se surpreenda todos os dias. Eu sou a Andreia Pinto e faço-lhe companhia nesta viagem, pelo que Portugal tem de melhor. Uma razões para gostar de Portugal. Todas as semanas, aqui na RDP Internacional.
Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está na Europa, sintonize o satélite Hotbird 13.
E agora vamos falar com a Associação dos Antigos Estudantes da Guarda, já preparados para conversarem connosco. Tenho o Presidente da Direção, o Sr. Nelson de Almeida Nave, e também o Presidente do Conselho Fiscal, Fausto de Almeida Pereira. Bom dia a ambos, muito obrigado pela vossa presença. É importante a Casa das Beiras também acolher... aquilo que os meus amigos têm vindo a fazer ao longo destes anos?
Naturalmente, sendo a associação uma associação genericamente designada, uma organização resultante de uma reunião legal entre duas ou mais pessoas, com ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos para a realização de objetivos comuns, a Associação da Guarda também tem essa finalidade. É uma associação de direito privado, de natureza cultural e sem fins lucrativos. Naturalmente que o que é que nos move? Ao fim e ao cabo é aglutinar os ex-alunos de todos os estabelecimentos que passaram pela Guarda e manter vivo o amor à nossa cidade, que a todos une na saudade que nos invade e porque todos nós lutamos generosamente.
A Guarda que também é distrito, não é?
Claro.
É um dos seis distritos que compõem as Beiras. Qual tem sido, ao fim e ao cabo, o vosso papel ao longo deste tempo? De quantos anos?
A associação foi fundada...
em 28 de novembro de 2005.
Em 2005. Eu fui presidente da direção durante 4 anos, agora sou presidente do Conselho Fiscal, tenho alguma experiência do que a associação tem feito. Eu custa-me dizer, mas a associação tem feito e tem realizado diversas atividades culturais e nem sempre os sócios e os antigos estudantes comparecem como deviam comparecer. Isso sempre me doeu, é uma pecha que nós temos. E isso justifica-se provavelmente porque a faixa etária dos sócios é uma faixa elevada, de idades elevadas, e não é cómodo sair à noite para essas reuniões. De qualquer maneira, temos lutado, tanto que as direções, quando eu fui presidente, que era atual, temos lutado para conseguir trazer os sócios até nós. É uma associação que foi fundada para manter vivas as tradições académicas que na altura que nós frequentámos os estabelecimentos na Guarda, era uma tradição académica muito, muito forte e muito arraigada. Nós rivalizávamos um pouco, digamos assim, com Coimbra, embora Coimbra fosse de estudantes mais velhos, nós éramos mais jovens, mas de qualquer maneira tínhamos uma certa rivalidade com Coimbra nas nossas tradições académicas. E essas tradições foram a origem da nossa associação. Espero que se mantenha durante muitos anos.
Ao longo deste tempo também tiveram a oportunidade de gravar alguma coisa para recordarem tempos idos? Embora estejamos todos vivos, não é? Quando se fala claro. Em tempos idos, aquelas malandrices que às vezes faziam também, etc, etc.
Bom, eu sou um amante do fado, amante e intérprete do fado Coimbra. Há bocadinho pedi ali a colega Seus se era possível reproduzir um dos meus últimos fados cantados na Coimbra Taberna, passa publicidade, mas infelizmente as condições de reprodução não
são as
coadunam com a aparelhagem. Mas é que...
E se eu tiro ao meu mic canto um bocadinho à capela? Tem coragem para isso?
Olhe, eu comecei com uma região, não contava nada, porque uma pessoa de manhã tem a voz menos trabalhada, é mais difícil de cantar, mas de qualquer
só
forma...
Uma coisa mínima, só para mais ou menos quem nos ouve ter a noção daquilo que os meus amigos
têm gravado. Se um dia a vida parasse e a gente voltasse ao tempo que havia... E se o mondego passasse e a todos levasse a um velho dia, talvez a lapa cantasse e em pedra gravasse a nossa alegria. Talvez a lapa chorasse e a pedra dissesse: oh, poesia.
Ora, muito bem. Está a ver, meu caro amigo? Está a ver? Foi. Sim, senhor. Têm saudades daquelas serenatas de Coimbra ou não? É uma coisa que infelizmente está a desaparecer, não é?
Olha,
suponho eu
tenho duas licenciaturas. Uma é de Ciências Militares pela Academia Militar e a outra é de Ciências do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana, que é o curso tirado pelo Mourinho. Nunca passei por Coimbra, mas eu considero, nós consideramos que a Guarda é de facto uma filial de Coimbra no que respeita às tradições académicas de Coimbra. Procuramos sempre seguir os passos. Daí que o nosso amor ao fado e a Coimbra seja muito grande e se mantenha, perdure. E essa é uma das razões porque sempre que avançamos com eventos culturais e artísticos, procuremos inserir também passagens, momentos do fado Coimbra.
E aqui em Lisboa, por onde é que têm andado? Por onde é que os meus amigos têm passado com as vossas fadistices?
As nossas fadistices situam-se normalmente nessas atividades culturais que temos levado a efeito. São sempre, normalmente, essas...
É ao fim de semana?
Sim.
Ou quando calha?
Não, mais ao fim de semana... E sempre realizados por indivíduos, por gente ligada à guarda, intelectuais ligados à guarda, e que depois, na parte final dessas conferências, normalmente há sempre o fado de Coimbra, que é fundamental.
E a guarda ainda continua com a Rádio Altitude, não é?
Com a Rádio Altitude. Claro, só que hoje, naturalmente os tempos mudam, a mentalidade naturalmente acompanha o dito progresso, de maneira que a inclinação que hoje se nota na Rádio Altitude é um bocadinho diferente da do nosso tempo. De resto, hoje há mais riqueza musical, não é? Naquele tempo estávamos circunscritos a temas mais reduzidos, não é? E de qualquer forma, ela, penso que ilustra bem o que se passa na cidade da Guarda e arredores, naturalmente.
Mas, caro amigo, permita-me que lhe diga isto. Eu não nasci em Coimbra, nasci em Lisboa. Sou um amante da canção de Coimbra.
Que bom.
Até porque o meu padrinho nasceu em Coimbra e tirou lá o curso e tudo mais. Eu lembro-me daqueles tempos áureos das serenatas na Sevelha, de ouvir muito fado de Coimbra na rádio. E Coimbra é sempre Coimbra. Quer não, Coimbra é sempre Coimbra.
Eu habituei-me desde pequenito, desde que avancei para a Guarda, a ouvir o meu ídolo de sempre, o meu ídolo eterno, que era o Dr. Luís Góis. Eu sei praticamente todos os fados do Dr. Luís Góis. De maneira que a minha adoração por ele vai a esse ponto. Claro que aqui depois a vida muda. Como disse o meu colega, a idade avança e, como tal, temos de optar por outras ocupações do tempo.
Muito bem. Há aí perspectiva de gravarem um CD ou não?
Oh, o artista...
então o meu amigo, como se diz na gíria, é o manager.
Bate palmas.
Ah, só bate palmas, está bem. Então diga lá.
Eu não estou inclinado para gravar nada, mas agora tenho pena, porque se realmente tivesse gravado, ao menos a Balada do Outono e do José Afonso e Remagem à Lapa, do Dr. Luís Góis, bastava esses dois para um deles a ser aqui passado, mas foi como disse há bocadinho, a reprodução não era possível porque não coincidia com as exigências técnicas da aparelhagem.
Meu caro amigo, sabe quando é que nós perdemos tempo? Quando passamos para o lado de lá. E é que perdemos tempo. Enquanto estamos aqui, o meu amigo está a tempo de... Todos nós estamos a tempo de, não é verdade?
Eu passo muito do tempo a cantar e só não gravo porque, de facto, ninguém compraria.
Não sabe. Oh, está a ver? O meu amigo agora não sabe. Tudo pode acontecer. Não é? Pode acontecer. Então, meus amigos, o meu amigo tem alguém fora do país?
Tenho dois filhos na Suíça.
Possivelmente podem estar a vir a RDP Internacional. Em que sítio da Suíça?
Em Yverdon, Sur-le-Bain, junto ao lago Neuchâtel.
Muito bem. E o meu amigo também tem alguém fora do país?
Sim, familiar, amigo? Cunhado em França. E amigos no Brasil.
Em que zona de França?
Junto a Sábado.
Sim, senhor. Querem mandar saudações para quem nos está a ouvir?
Olhe, por lapso, e de que peço desculpa, também esqueci-me, tenho um irmão em Paris.
O seu irmão não iria perdoar.
Não.
Pois não.
Ele, e ainda para mais, agora vem cá no Abrão e então me chegava a roupa pelo.
Está a ver.
E com razão. Pois olhe, os beijinhos para os meus filhos e para o meu irmão, que tudo se corra pelo melhor. Que tenha um bom ano.
Muito bem, queremos agradecer então a presença. Diga. Peço desculpa.
Eu fazia um apelo já agora, se me permite, um apelo aos sócios da associação para que nos procurem mais, para que paguem as cotas sempre que possível, porque a associação vive com dificuldades. Apesar do número de sócios rondar cerca de 300, se calhar pagam as cotas cerca de um terço, não é? E, portanto, a vida da associação é difícil. De qualquer maneira, a Carolice vai mantendo...
Também importante, não é?
Também é importante. Também é importante. Muito obrigado.
Sim, senhor. Quero agradecer, então, a presença do senhor Nelson de Almeida Nave, que é o presidente da direção, e também de Fausto de Almeida Pereira, que é o presidente do Conselho Fiscal, exatamente, da Associação dos Antigos Estudantes da Guarda. Muito bom dia, meus amigos. Prazer em vê-los.
Muito obrigado.
E o meu amigo, não se esqueça, prepare para gravar alguma coisa que eu depois promovo.
Está bem.
Está bem?
Está bem. Uma vez que é para todo o mundo...
Exatamente.
Será,
está a ver?
Será outra dimensão, não há dúvida nenhuma. Nós é que ficamos extremamente agradecidos e eu habituei-me desde pequenino, muito sinceramente, na altura era emissora nacional, agora Antena 1 e demais serviços da Antena 1 e da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado e muito bom dia. E vamos continuar a conversa com mais um convidado antes de encerrarmos esta terceira hora. Peço exatamente ao senhor Manuel Joaquim. Manuel Joaquim, que tem que se ir daqui a instantes já iremos ter mais convidados, que faz parte da Liga de Melhoramentos de Alcafozes. E já agora gostaria que colocasse exatamente os auscultadores para falarmos desta Liga de Melhoramentos de Alcafozes. Aliás, tem ali uma bandeira muito bonita. Alcafozes tem uma bandeira muito bonita, senão duvido que sim. Bom dia, meu caro amigo.
Bom dia.
Sei que rapidamente tem que estar aqui porque vai até Viseu?
Não, Caldas da Rainha.
Ah, Caldas da Rainha.
Caldas da Rainha.
Caldas da Rainha. Então, quando vier de volta, traga umas cavacas, por favor, que este pessoal é todo goloso. A equipa técnica é toda golosa.
Não peça para trazer mais nada.
Não. Então, Sr. Manuel Joaquim, Liga de Melhoramentos de Alcafozes. O porquê da criação desta liga? E bom dia, muito obrigado pela sua presença, antes de mais.
Ok, muito bom dia. Antes de mais, portanto, cumprimentar a Casa das Beiras pelos seus 102 anos de existência e agradecer também à RDP, à Antena 1, portanto, esta oportunidade de...
Portanto,
as aldeias do interior possam ser conhecidas, dizer, o que é que se faz lá, o que é que não se faz, etc.
Mas este canal é RDP Internacional, mas fazemos parte da mesma empresa que é a RDP.
Eu não sei se vou ter tempo, digamos, para falar aqui em algumas coisas. E começaria, antes de falar da Liga, começaria por falar em Alcafozes. Alcafozes, portanto, etimologicamente é conhecida por Terra das Gaiolas Mouriscas. Presume-se que tenha sido fundada em 715 pelos árabes, quando ali resolveram construir abrigos para os rebanhos. Anteriormente, tanto lusitanos como romanos passaram também por esta freguesia. Pertence ao concelho de Idanha Nova, portanto fica a 13 km da sede do concelho. O seu orago é São Sebastião, mas a festa importante de Alcafozes é a festa da Senhora de Loreto, pois mais à frente lá iremos. Neste momento é conhecida como a terra do pão e do carvão, portanto havia bom pão em Alcafozes e infelizmente neste momento só temos uma padeira e faz poucos pães. E também havia muitos carvoeiros, portanto dali saía muito do carvão que era depois comercializado em Castelo Branco. Neste momento tem 150 residentes, dizem que já teve mais de 1000. De facto, tem um grande casario que foi acrescentado mais tarde pelo bairro Nossa Senhora de Loreto. Portanto, é um bairro que fica na encosta que sobe para o monte onde está a capela da Senhora de Loreto.
Então, se calhar, esta ausência ou este decréscimo, enfim, de habitantes, será porquê? Porque vieram para Lisboa ou portos locais ou então para fora do país?
Sim, digamos, calhar, portanto, sobretudo nos anos 50, 60, houve uma imigração interna, digamos assim. Portanto, muitos, porque havia dificuldades em termos de trabalho, muitos vieram para, sobretudo para Lisboa, para os bombeiros, para a polícia, para... a Guarda Republicana, para os CPPs, eu próprio, portanto, vim para Lisboa com 2 anos de idade. Nasci em Alcafozes, mas como os meus pais vieram para Lisboa...
À procura de melhor vida, não é?
À procura de melhor vida, portanto, aos 2 anos vim para Lisboa. É uma aldeia com um bom equipamento, portanto, temos também a Santa Casa da Misericórdia, que tem, digamos, um centro-dia. Temos um centro cultural, temos uma biblioteca. Esta biblioteca foi, digamos, dinamizada pela Liga de Alcafozes e digamos que 98% dos livros que lá estão, há perto de 1000 títulos, foram dados pelos serviços sociais da Caixa Geral de Depósitos. Quando houve a junção com o BNU, portanto havia muita duplicação de livros e pronto. E levaram-se para lá, para Alcafozes. Alcafozes também é característica, digamos, pela sua Semana Santa, portanto mantém todas as tradições, com aquelas procissões, com os cânticos, etc. Semelhante, mas digamos aí, em proporção mais pequena, à que se faz em Braga, não é? Portanto, as cerimónias da Semana Santa. fica perto de uma barragem, portanto a barragem Marechal Carmona, fica perto também de uma ermida muito conhecida, que é a Senhora do Almortão, e Alcafoz já tem dois hinos. Um feito por pela professora Belarmina, que portanto foi professora lá em Alcafoz, e outro feito por uma figura conhecida, por um beirão conhecido, o professor Arlindo Carvalho.
Muito bem.
Portanto, que era o, digamos, o musicólogo das beiras, não é?
Morreu há pouco tempo.
O Castelo Branco, eu sou raiano, etc, etc. Morreu há pouco tempo.
Um grande beirão.
É verdade. Eu por acaso, tive a felicidade de o acompanhar, porque o meu padrinho, portanto, era tio dele, de o acompanhar pelos campos, e ele, pronto, pelos campos fora, ia sempre a trautear, ia sempre, digamos, à procura de músicas e letras, não é? Portanto, muito interessante. Sobre Alcafoz, pronto, não vale a pena dizer muito mais.
Então, mas agora, meu caro amigo, vamos falar um bocadinho da criação da Liga, de Melhoramentos.
Então,
os meus amigos chegaram à conclusão, peço desculpa, chegaram à conclusão de que teria que existir uma liga para que Alcafozes continuasse na senda do progresso.
A Liga de Alcafozes foi fundada em 24 de fevereiro de 55. E desde a sua fundação, portanto a sua sede, portanto em Lisboa, foi curiosamente na Casa das Beiras. Portanto, não temos os 102 anos da Casa das Beiras, mas já acompanhamos a Casa das Beiras em 62 anos. Portanto, a Liga fez este ano 62 anos. Neste momento, portanto, tem os corpos sociais normais, portanto, de uma Liga, portanto, uma associação deste tipo, mesa da Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Direção. Eu aqui, e que me perdoem todos os outros, mas gostava de fazer uma referência muito especial ao secretário atual, que já, digamos, é um secretário de há muitos anos, já com muita dificuldade, quer em termos de idade, quer em termos de visão, que é o seu Zé Martins. Neste momento, a Lanfa tem 400 sócios, alguns pagantes, outros menos pagantes. Há pouco ouvi fazer aqui um apelo, digamos, ao pagamento de cotas, e eu faria também o mesmo.
E quanto é cada cota?
É barato, é 10 euros ano. Portanto, é cota anual 10 euros.
Baratíssimo.
E com, digamos, uma vantagem, os sócios da Liga têm uma vantagem, que recebem um jornal, que é o Alcafuzense, em que a primeira edição foi em 1979, portanto, já vão 39 anos, e digo 39 anos porque o primeiro número é o ano 1, portanto, não é o ano 0. Portanto, quem faça a diferença de 2017 para 1979 dirá, não, são 39, são 38, mas não. Portanto, são 39 anos. O Alcafuzense é um jornal trimestral, portanto, 4 edições ano, com um volume de paginação à volta de 12 páginas e, obviamente, digamos, com artigos relacionados com Alcafozes. Portanto, se quiser dar...
Quantos assinantes é que tem?
Portanto, são os 400 sócios e, para além disso, nós também mandamos...
Mas fora do país também?
Sim.
Ah,
Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Portanto, nós fazemos o envio de 14 jornais, portanto, para o estrangeiro. Portanto, é um jornal regional, portanto, tem uma página sobre saúde, que é o Haja Saúde, uma página sobre culinária, tem também, como é inevitável, a página de falecimentos, não é? E depois, digamos, tem artigos de opinião.
E desporto? Desporto tem também? Não.
Nós já tivemos, de facto, já tivemos em Alcafozes, digamos, um campeão de ténis de mesa. Portanto, ainda de escalões jovem. Mas não temos, de facto. Portanto, dizia eu, 400 sócios, mas enviamos mais 50 jornais para, digamos, quem esteja ligado à aviação. Desde, digamos, a Força Aérea Portuguesa, até às companhias de aviação, até às associações e sindicatos, portanto, da área da aviação. porque, como eu disse, temos lá uma festa importante, que é a festa da Senhora de Loreto. A atuação da Liga, portanto, pode-se dividir em dois espaços, antes e depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, portanto, teve uma ação muito forte, até porque foi na época dos regidores, em que, de facto, não se olhava assim muito, digamos, para o interior, para as aldeias, e a Liga teve uma ação, digamos, de insistência junto das entidades para alguns melhoramentos, e creio que Alcafoz foi a primeira aldeia do Conselho de Idanha Nova a ter todas as suas ruas com
Alcatrão.
Não, Alcatrão não. Portanto, com paralelepípedos. Não. Portanto, calcetada. Isto antes do 25 de Abril, enfim, digamos, o tempo é pouco, mas a Liga chegou a fazer empréstimos à Junta de Freguesia, portanto, auxílios, concessões, etc, etc. Não é? Portanto, olha, tenho aqui uma lista.
Então, já agora, como o Moigo dizia, um facto, o que é que está no horizonte da Liga de Melhoramentos de Alcafoz para ser feito nos próximos tempos?
Pronto, neste momento e no depois do 25 de Abril, aquilo que se tem feito em termos de melhoramentos é pouco, digamos, alguns contributos, etc. Ultimamente, portanto, temos apoiado, digamos, a edição de livros, e eu dou-lhe aqui dois exemplos, portanto, o Alcafuzense e a sua gente, portanto, é uma coletânea dos textos escritos por um alcafuzense, infelizmente já falecido, e temos aqui um cancioneiro da velha aldeia, isto aqui era a escola velha, portanto, neste momento é onde está localizada a biblioteca. Este livro foi escrito por um escritor, enfim, digamos, com conceituado que reside no Brasil. Portanto, ele...
Mas nasceu
em Alcafoz. Também, e que foi um dos fundadores da Liga. Portanto, foi um dos fundadores da Liga. Portanto, temos o almoço de aniversário, portanto, pelo Natal damos prendas às crianças com menos de 10 anos. Como eu disse, portanto, apoiamos livros. E colaboramos com a Comissão de Festas de Nossa Senhora de Loreto.
Sim, senhor. Meu caro amigo.
Chega.
Chega.
Deixe-me dar duas palavrinhas sobre a festa da Senhora de Loreto. Portanto, é um culto referenciado desde 1758. A imagem, portanto, não sabe como é que apareceu lá, quem diga foi pelos franceses durante as invasões napoleónicas, mas isso entra em contradição, porque as invasões foram em 1810. Houve, inclusive, uma batalha em Alcafoz, outros dizem, trazido pela família abastada de Alcafoz, que era a família Capelo Franco Frazão, e há, digamos, uma terceira visão, que é, digamos, a imagem foi trazida também de forma angélica, pelos ares até Alcafoz. Em 1920, o Papa Bento XV reconheceu Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores. Portanto, padroeira universal e principal da aviação. A festa em Alcafoz realizava-se na segunda quinzena de setembro. Foi puxada para fins da costa do início das aulas. Que no meu tempo de aulas começava em outubro.
Exatamente. Tá? Tal como no meu.
Agora referir que a primeira etapa, portanto, vai lá desde 1959, portanto, 58 anos, a Força Aérea. A Força Aérea ofereceu um T-37C, que era dos Asas de Portugal, que está colocado lá em frente ao recinto. A TAP, portanto, tem uma primeira presença em 1968, portanto, há 49 anos. Eu trago aqui o nome de quem representou, que era a Força Aérea, que era a TAP, em termos de cartaz artístico. Portanto, temos tido lá, digamos, os artistas mais consagrados do país. Temos muitas ofertas. A TAP ajudou, digamos, no restauro da imagem e na oferta de coroas.
Sim,
em prata, teria muito mais a dizer, mas o
tempo... Há de haver uma oportunidade, meu caro amigo. Eu quero agradecer a sua presença, o Sr. Manuel Joaquim, da Liga de Melhoramentos de Alcafozes. Bom dia, muito obrigado.
Okay, muito obrigado.
E boa viagem até às Caldas da Rainha.
É verdade. Há pouco perguntou, digamos, se tinha algum familiar fora.
Exatamente.
Ou digamos, que antecedentes.
E o meu amigo tem.
Mas, curiosamente, eu às 7 da manhã estava no aeroporto a receber uma cunhada e uma sobrinha, com o marido, que vieram de Boston. E, portanto, depois fiz uma interrupção para vir aqui, e agora, digamos, a ida às Caldas da Rainha foi para onde foram, é nesse sentido. Também ontem chegou outra sobrinha de Marrocos.
Muito obrigado, então.
Okay.
E um forte abraço.
Ok.
Muito obrigado. Ora bem, estamos quase a chegar ao fim desta terceira hora, mas muito rapidamente, meu caro amigo Bernardino Fonseca, vamos então falar da Associação das Casas Regionais aqui em Lisboa, que existe há quantos anos esta associação? Bom dia, mais uma vez.
Bom dia a todos. 10 anos.
Há 10 anos. E fruto de quê? O que é que motivou a criação desta associação?
Eu não assisti à fundação, trabalhei, fiz várias reuniões, porque as casas regionais já vinham lutando para criar uma federação ou uma confederação, mas eu estive 10 anos ausente do associativismo e do regionalismo, e andei cá 22 anos seguidos, como já o referi várias vezes, e a razão de eu agora ir às reuniões é porque já sou responsável da Casa das Beiras e da Casa de Aguiar da Beira, que a Casa de Aguiar da Beira não era associada das Casas Regionais. Aliás, eu associei a Casa de Aguiar da Beira às Casas Regionais, mas depois a anterior direção resolveu ou decidiu desistir, sair da CCRL, e já fui eu novamente, quando me encontro novamente da Casa do Conselho de Aguiar da Beira, que associei novamente à CCRL. A Casa das Beiras também nunca tinha sido associada à CRL, e já fui eu que associei, e volto a repetir o que já disse. As Casas Regionais, em meu entender, em minha opinião, devem estar unidas e não desunidas.
Eu lembro que na altura do Dr. João Soares, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, falava-se num terreno com alguma dimensão para ser criada a Associação das Casas Regionais aqui em Lisboa. Isso está esquecido ou vai reaparecer?
É assim, eu ainda estava cá na Casa do Conselho, na Casa das Beiras, aliás, até fazer na altura o Secretário-Geral das Beiras, quando a Sua Excelência aqui, o Sr. Dr. Faria Bravo, o de Trancoso, que já nos deixou. Tivemos várias reuniões, na altura era o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Que foi Presidente da República, o Sr. Jorge Sampaio. E foi através dele que se deu a Quinta de Santa Catarina, em Chelas, 10 mil metros quadrados, um palacete muito antigo que era preciso restaurar, que seria a futura sede da Casa das Beiras, o que foi o contrato. Foi por 20 anos ou 25 anos, só que as anteriores direções, ou as direções que por aqui passaram, não conseguiram realizar esse sonho. E, como tal, nós estamos, possivelmente, vamos entregar a Quinta de Santa Catarina, até vamos devolvê-la à Câmara Municipal de Lisboa, porque nós não temos dinheiro para restaurar o palacete. É tudo o que eu sei a esse respeito.
Portanto, o meu amigo acha, muito rapidamente, que a Associação das Casas Regionais aqui em Lisboa tem mais do que pés para andar e serem, digamos assim, um forte abraço para quem veio de um pouco do nosso país, Norte, Centro e Sul, Madeira e Açores, aqui para a capital ou ao redor da capital, e de vez em quando irem até à associação matar saudades, digamos assim.
Com certeza que sim, e desde já aproveito a oportunidade. Nós vamos estar, as casas regionais sediadas em Lisboa, de todo o nosso país, vamos estar juntos no dia 19, 20 e 21 de maio, aqui na Alameda de Dom Afonso Henriques, com as nossas tasquinhas, com os nossos produtos regionais, e quero agradecer desde já à Câmara Municipal de Lisboa pela oportunidade que nos dá, e às juntas de freguesia, quer do Arieiro e quer da Penha França.
Muito bem. Amigo Bernardino Fonseca, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos a chegar ao fim desta terceira e última hora. Muito mais para a quarta e última, o nosso até já. E nesta manhã de